Estamos aqui mais uma vez no quinto episódio da nossa da Fonte na Hangar. E hoje trago comigo o Azeias, Tristane, João, Nael e Dani Fox. E hoje o tema é heranças de som. E começo por vos perguntar o que é que surge assim em mente assim que ouvem heranças de som. Vou começar com o Dani Fox.
Bem, a meu ver, heranças de sons, a meu ver, chamo isso de referência para aquilo que eu faço, ou seja, tive que me encontrar, criar uma identidade e criar uma identidade supostamente leva a vários sítios referentes. Que é supostamente a conversa que estamos a ter, heranças de sons, se não me engano. E é mais ou menos por aí que eu vejo o tema, do jeito que falaste, sim.
Alô? Então, heranças de som. A mim faz-me lembrar. Um almoço de domingo, música a tocar na minha casa e familiares a dançarem. É isso que me faz lembrar.
Heranças de som, a mim faz-me lembrar, seja o que teve antes de mim, estás a ver? Tipo, o que é que eu herdei a nível de som, seja artistas, seja a maneira como me foi introduzida a música ou tipo de música em específico, e yeah, tipo a expressão heranças de sons remete-me para isso.
É só. Triste, né?
Herança de som. O que me faz lembrar, tipo, é, sei lá, de alguma maneira, tipo, toda a existência que eu carrego, né? Muito também como o Azeias, vá pegando tanto na Ela, Azeias e Dani, tipo, pegando nessas três, tipo, referências, acho que são complementos de tudo aquilo que, dos nossos corpos, né? Então, tipo, a herança, tipo, a maior herança é a nossa existência.
Eu acho que, na minha perspectiva, também vou um pouco buscar em todas as respostas, né? É a cena do tocar no que já existe por aí no espaço, né? E trazer a minha presença nisso. Tipo, pego nas heranças que me foram dadas, tipo, ritmos, e confluir isso com a minha cultura, tipo, mas o que eu quero trazer aqui é perspectivas diferentes. Acho que temos três pessoas que trabalham com som e todas elas trabalham de cantos completamente diferentes. Qual é o género que fazes?
Hip hop,
não tenho uma definição,
Mas...
Epá, um gajo é o que me dá na cabeça. Creio que isso chama-se arte.
Fixe. queria perceber, tipo, acho que todos temos raízes angolanas aqui. Tem toda essa influência. Sinto que, se calhar, não sei se vocês são conscientes ou têm a consciência que géneros, talvez de Angola, marcaram a vossa sonoridade. Quero ouvir isso da vossa parte. Se calhar começo contigo, Osés.
Tipo, géneros assim que me inspiram mais angolanos é mesmo o kuduro e o samba.
E de que forma é que isso, tipo, chegou?
Imagina, eu sempre curti bué de kuduro mesmo desde criança. O meu primeiro ídolo, vá, foi o Sebem. E imagina, eu no jardim de infância eu desenhava a minha família com o sebem-lata. Tipo, desenhava-me com o sebem, estás a ver?
King.
Eu quando comecei a produzir com o duro. Foi o meu primeiro estilo, Morava no Mirateso, comecei a produzir com o duro. Depois comecei a fazer uns kizombas, uns sembas. Depois comecei a fazer hip hop e não sei o quê, mas eu sinto que a minha música ainda é bem influenciada ainda por esses estilos, mesmo que seja hip hop. E eu demorei algum tempo a perceber, a fazer as ligações entre a música que eu andava a fazer agora e as minhas influências, mas houve um dia que eu estava a produzir e pensei, não, está aqui qualquer coisa. E sempre até vez mais, acho. E muito mais nas cenas que eu tenho lançado ultimamente e que vou lançar. Tem bué, a minha música tem bué similaridades com o Semba.
Eu lembro-me do sample que fizeste do Matias Damásio. É fixe, já. Que acham que. Como é que foi o vosso percurso, vocês dois?
Epá, posso dizer que as fases que o Azeste teve foi. Também tive na. No, na minha infância e que na qual a minha família sempre foi, sempre gostavam sempre de fazer convívios em casa. Então acabava sempre por ouvir da Buza até Semba. Era um estilo que eu não percebia porque naquela altura só curtia de cenas mais mexidas, que era o Kuduro. E só depois, com o tempo, quando comecei a ter uma noção do que é realmente a música, com 14, 15, comecei a perceber o que era o samba, ou seja, o que nós fazemos no PC e o que eles fazem naturalmente é a dobrar o que nós fazemos, ou seja,
Triplicar às vezes.
a triplicar, sim. Ou seja, sempre tive aquele gosto de mexer em instrumentos, mas por exemplo, nunca consegui fazer isso naquela altura porque também não havia meios como. E hoje, sem querer, já estou a mexer em instrumentos básicos. Também por causa do nosso amigo Trissani. Mas por aí, senão. Sempre gostei de ouvir música de todo, seja música africana, para música asiática, se for preciso.
Mas sempre te tocou mais, então, dirias.
Sim, é mais isso, sim.
É isso.
É mais por aí, sim.
Tu, mano.
É fixe porque, tipo, como é um contexto bem idêntico, acho que podemos falar todos de uma posição mais natural, né? E espontânea. E também, mano, acho que, tipo, e pegando no Semba, acho que, tipo, se calhar também o meu pai, tipo, a minha diferença com ele é grande, tá? Os meus pais foram pais tarde. Tarde, como quem diz. Mas, tipo, acho que isso influenciou bué, porque, por exemplo, enquanto o meu pai apresentava-me cenas, a perspectiva angolana dele era completamente diferente da perspectiva angolana que, se calhar, não era diferente, mas era um pouco mais.
Além.
Para ele fazia sentido porque era a experiência de vida dele, né?
Exato, sim.
E tipo, eu, por exemplo, com familiares meus, com amigos, está a ver, vizinhos, está a ver, que. E então era boa, por exemplo, o meu pai não era. Então naquela altura que era mesmo. Que era o. Pá, acabava por ser underground, mas tipo, era a música que estava mais a bater, tipo, sei lá, kizombas e cenas
Exato, sim.
assim. Tipo, o meu pai já era assim mais tipo, não, isso não, Semba, não sei o quê, estás a ver? E mostrava-me cenas assim, então tipo, eu tinha essa. Mas é fixe porque Acho que também a cena muito toca bué da, da herança do som é transpassa a música, porque tipo, é o que faz com que também influencie tu falares da maneira como falas.
Exato.
Tipo, isso também é bué afetado pelo som, tá a ver? Tipo, o próprio sotaque, a própria identidade, tu também desenvolveres essa... esse som, né? Yeah.
Oh my god, isso é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Mas já, yeah, tipo, a forma como nós falamos, né? O mais cantado, ou mais. Ou mesmo as palavras que utilizas, tipo, isso também é uma herança de som. Yeah. E é bué. É bem engraçado que tu reconheces bem facilmente um angolano, mesmo que seja um angolano na diáspora, né, como nós, ou descendentes, ou afrodescendentes, como as pessoas gostam de dizer, tu facilmente consegues identificar, ficas tipo, yeah, é angolano. É interessante. E é pelo som também que a pessoa... produz ou manifesta, tipo, manifesta essa herança de alguma forma, que tu vais notar que, yeah.
Já agora te pergunto, né, qual é, tipo, de todos os géneros, assim, da banda, qual é que te tocou mais? Porque, yeah, acho que é um particular sempre.
Eu diria, eu acho que o Simba é bem impactante, tal como eles estavam a dizer, tipo, Kuduro eu não entendia muito, então. E como não dançava, eu sempre, tipo, fui bué acanhada para dançar.
Mas no teu quarto, se calhar...
Tá bem. Mas já, não dançava em festas, porque havia uma cena, os meus pais vivem em Angola. Então quando eu tinha mais esse contacto, e eu sempre vivi aqui toda a minha vida, eu chegava lá e ficava bué, tipo... Bué tímida, tipo, yeah, e ficavam bué, é portuguesa, cenas assim, tá a ver? Yeah. Então eu ficava bué tímida e retraía bué isso. Não que eu não gostasse, e tipo, o meu padrasto, ele gosta bué de música, tipo, ele tem um sistema de som completo, aparelhagem, tipo, CDs, ele tem mesmo paixão por isso, tipo, ele tipo passa cota, som, yeah. Ele passa som ao domingo, literalmente, ele fica tipo, é dia de ficar a fazer DJ. E yeah. Então eu sempre, desde pequena, tipo, consumi isso, mas retraía bué por causa disso, porque era, depois chegava aqui e eu conhecia toda essa musicalidade, mas era bué tipo, não queria que me identificassem como aquilo, era bué tipo, yeah, não. Então tinha essa aversão. Mas eu penso que, yeah, Semba, sem dúvida, é o mais marcante. Todo o ritmo, toda a dança, todo, tipo, é bem bonito. Semba é bem bonito.
Yeah, eu acho que foi mesmo, para mim foi mesmo Kuduro. Tipo, Kuduro, nos tempos, tipo, do Fábio Dance, foi quando, tipo, todos os meus irmãos dançavam, estás a ver? Mas eu, tipo, yeah, sou da geração 2000 e... Quando deu, tipo, a era do Fábio Dança, Afro House, aí é que, tipo, é, dancei mesmo, like, ow. So, yeah, queria saber se todos aqui dançam, qual é a relação com a dança, se também são tímidos, se dançam mesmo nas festas.
Epá, eu sou um gajo já, pausado, tipo, epá, tem que ser concentrado, epá, yeah. Não... Epá, bando a cabeça, né? Se, tipo, se a cena está a me entrar, mas agora dançar para mim, como é que eu posso dizer? A dança é uma manifestação, por exemplo. Ou seja, eu sei o que é que eu estou a ouvir, mas tipo, se eu precisar é mais fácil, tipo, já, tá no meu quarto fechado, estou a fazer ganda malha e fico tipo, a imaginar as pessoas a dançar e eu aí realmente fico a dançar. Ou seja. Não é raro me ver a dançar. Tipo, é mesmo raro.
Ok, yeah. É interessante isso do dançar na consciência, yeah. Ou dançar num outro horizonte.
No imaginário.
Yeah. É praticamente isso.
Yeah. É interessante.
Mas já, é pá, não tem como, tipo, trazer. O que é bué, imagina, no teu som, parece que é algo bué. Quando eu ouço o teu som, isso é a minha interpretação, estás a ver?
Sim.
Sinto que há bué camadas, estás a ver? E há bué, há uma conversa. E sei lá, agora que falas nessa cena do dançar no horizonte, sei lá, faz
Sim.
bué sentido na minha cabeça o que é que estás a dizer.
Tipo, tive numa fase, vá, suponhamos, o Osés deve perceber, o Tricen também, tipo, criar um som, mas de modo a ser uma história, seja ela longa ou curta, ou seja, é mais ou menos por aí que eu tento guiar a minha cena. De modo quando a pessoa ouvir, sentir que, que ali tem alguma cena, tipo, é mais ou menos por aí, tipo, é algo que não consigo explicar, só mesmo mostrando, ouvindo.
Entendo. Dançarinos.
Pá, eu tive uma altura que foi tipo até os meus, tipo dos 10 aos 16, eu dançava mesmo bué, Era mesmo dançarino, não sei quê. Tinha um grupo, ia dançar para baixo, a fazer um guito, Mas, agora, pá, dou uns toques também. Mas o meu problema agora com o dançar é, eu, para me sentir à vontade para dançar, tenho que beber. E se eu beber, o corpo já não é o mesmo. Então, mais vale só não dançar nunca. Dou uns toques, tipo, se estiver numa festa, não tem como, Mas estou mais pausado também.
E eu dançava, eu tipo dançava, dancei para aí desde os 13. Tipo, 12 até aos 16. Depois também parei. E na altura dançava mais, era de jerk. Tipo, dancei mais de jerk. Mas também um pouco por, também por jerk. Depois dancei um pouco Afro House quando surgiu. Também um pouco por rebeldia, por causa que tipo havia bem aquela cena, tipo, não era rivalidade, até era fixe, tipo, mas com os coduristas, tá, é? Então tipo curtíamos bem, tipo, os nossos mais velhos, assim, alguns tipo dançavam kuduro, então nós gostávamos bem de lhes provocar e dizer que a mola que era do jerk, não era do kuduro, não
Eu
sei
lembro-me bem dessa fase
o quê. Eu
mesmo,
também.
quando apareceu o Jerk.
Aqui quando a cena veio para tu, ficou bué. Uau.
Foi
Toda a
bem.
gente agora dança jerk,
Toda a gente
Vans,
usa
Vans já não era
cores.
mais Vans, e o caraca, pô. But anyways, 2021.
Mas depois tipo houve uma altura que tipo já bailava um pouco de tudo, não vou mentir, tipo, e depois tive assim uma fase bem estúpida que, tipo, muito também por outra vez rebeldia, que quis parar de dançar tudo, tipo, ah, porque não vou dançar, eu não danço. E tipo, e foi, acho que me prejudicou bué, porque estava numa altura tipo bué de conhecer o meu corpo também, e acho que isso depois trouxe limitações que, não vos vou mentir, eu agora mesmo eu vou querer, estou mesmo a querer voltar a dançar, não vos vou mentir. Porque sinto que, sei lá, e depois não sei se vos acontece, às vezes estou no meu quarto, estou a dar grandes toques. Depois chego assim na pista mesmo,
Ei,
meu pé bloqueia. Eu fico mesmo tipo, até aquilo que eu estava a dar no quarto não dá. Tipo, isso então com a Kizomba. Tipo, esquece, mano. Tipo, parece que eu aprendo e desaprendo logo. Tá a ver? É uma cena. Esquece, tipo,
é a
é onde.
pressão,
E a Kizomba é muita pressão.
é a pressão
Muita pressão.
social.
Estás ali devagar.
Eu não sei se vocês lembram daquela fase assim, tipo, eu lembro-me bem. Que foi bem incutido assim, porque os mulatos não dançam, os mulatos não sei quê, ficam só encostados, não sei quê, assim,
Não, os mulatos tinham
essa
mania,
cena.
essa
Eu
cena.
vesti essa cena toda, eu tive essas fases todas, e então tipo,
Mulato não dança.
E yeah, essa cena assim.
Mal.
Ah, estupidez. Estupidez.
Mas não, olha, sei, que eu te conheci tu a dançar bué nas festas, tu e o Sanka. Eu lembro bué bem disso.
Mas era trap e era uma vibe na... diferente.
Yeah, era uma vibe diferente, mas dançavas. Eu lembro muito bem de ver o João Tristani no meio da pista.
Mas era diferente, acho que tipo a celebração era bem diferente. Mas é verdade também. É verdade.
Mas dançar é incrível, yeah. Dançar é grande manifestação.
É terapêutico. Tipo.
E como é que eu queria também trazer isso de volta na questão da colonialidade. Como é que é? Imagina, nós falamos bué de sons africanos, de géneros africanos, ritmos africanos. E acho que o dançar, mesmo na pista, quando estão os mais velhos a dançar, tipo aqueles sembas antigos, há todo um sistema que está acontecendo, né? Há todo um. Uma cena antiga, estás a ver? Uma cena que lhes foi passada, é assim que se dá. Hoje em dia, eu não sei dançar semba, não sei dançar kizomba, não sei daquelas passadas tradicionais, mas sinto que essas cenas são bué. É de passado, cresce contigo em casa, estás a ver? Eu só tenho irmãos e o meu irmão mais velho, tipo, nos metia tipo a pisar o pé dele e não sei o quê, mas eu não apanhei a dica, não sei se. Que não estou. Nada.
Mas eu acho que isso é boa merda com a nossa geração, principalmente porque já nascemos cá, muitos de nós, ou a maior parte de nós já nasce cá, então há boa essa cena de tipo, kinda recusar, kinda. Não querer apanhar. Eu pelo menos sinto que isso foi bué assim comigo, porque foi bué tipo, não quero, porque na altura, ainda por cima, a kizomba aqui começou a ficar bué famosa, bué tipo, uma cena bué comercial, e era bué tipo, as pessoas brancas eram bué, tu danças kizomba, tipo, népia, não danças kizomba, e tu tentas que ainda te distanciar disso. E eu lembro-me, na altura, o meu padrasto dizer-me uma cena bué interessante, que foi tipo, toma o teu tempo, porque eu sinto que é só uma fase. Tipo, não estás a querer bué recusar isso, mas toma o teu tempo. E é um bocado isso, tipo, agora já não tenho esse problema de dançar, mesmo que não saiba dar bem as passadas, tipo, vou, estás a ver, já não sinto tanto essa cena.
É isso, só não consegui mesmo apanhar. Não conseguia. Mas já sinto que também faz parte do consciente africano, do saber africano, sabes? E há outra forma que isso se manifesta, né? E temos perdido isso, eu sinto, pelo menos a minha geração. Mas como é que vocês viram o processo de se abraçarem nesses ritmos? Porque. Se vocês forem para a escola, há toda a educação de casa e há toda a educação da escola. Tanto como a cultura da escola, que é mais europeia, né? E depois tens a da casa, que é mais africana. Tens os comeres, que são tradicionais, são mais africanos. Tens os ritmos, são africanos. Como é que vocês viram esse diálogo entre a vida pública, que é mais europeia, e a vida de casa, que é mais africana? Como é que viram isso?
Boa pergunta. Mas como é que eu posso responder isso? Bem, eu acho, está-se a falar disso, certo? Mas acontece que eu se calhar tive circunstâncias em que nessa altura eu não quisesse me importar com a minha cultura. Ou seja, como é que eu posso dizer isso? Não digo que é desprezar, mas não estava na altura, ou porque ainda não tinha a cabeça suficiente para, vou pegar nisto e vou aprender a estudar o que é o samba ou outro estilo africano. Então acho que isso vai muito a depender. Começa assim desde a infância. E depois, quando és adolescente, tens as tuas influências, como o Tristan disse, na altura do Cherokee, etc. E eu acho que, na minha opinião, eu sempre falo por mim, sempre gostei de ouvir música, porque desde que eu nasci fui sempre fui apresentado com música, ou seja, nunca tive nenhum problema com música. E por mais que eu não quisesse ouvir música, ouvia música, ou seja, era algo que já fazia parte da família. Ou seja, acho que de parte foi isso que não me fez cansar de ouvir música.
Mas então, como é que, tipo, houve uma fase de resistência à música africana, ou tipo...
eu sempre fui aberto para um pouco de tudo. O que podia acontecer era, vá, saber dançar kuduro, mas tipo, não curtia de dançar, porque sentia que os meus toques eram tipo algo íntimo, tipo só meu. Ou seja, sempre pensei assim, em cenas, vá, que todo mundo sabe fazer, mas há sempre um que, epá, sabe fazer, mas não prefere demonstrar que também sabe fazer. Então é mais ou menos por aí.
Aí, people.
Eu lembro-me de fase essa aí que eu estava a falar, da cena dos mulatos e não sei quê, que tive uma fase bué de recusar tipo alguns tipos de som, estás a ver, tipo. E também muito nessa altura, né, tipo, em que a kizomba começa a tomar essa proporção, eu também, sei lá, quis ocupar um espaço alternativo, estás a ver, tipo.
É essa cena. Tipo, não, que zumba é comercial. Eu sou alternativa, bitch, vai.
Foi boa essa cena, exatamente. E identifico-me bem nisso. E tipo, foi uma fase, né? Tipo, não estou arrependido, né? Mas tipo, estou a trabalhar espiritualmente para ultrapassar. Mas é. Tipo, acho que isso tem impacto, né? E tipo, acaba por afetar, porque é tal cena, tipo, de repente estás a ver uma cena que é uma celebração, e pô, epá, se calhar não vou dar o peso tradicional, mas é, né? Já é. Mas tipo, todo o peso cultural, porque de repente começou a ser uma, sei lá, começou a ser uma agenda, né? E tipo, isso foi ganda turn-off, tá? Mas também não posso só desculpar isso, né? Mas tipo, e depois também, como estavas a dizer, bué, tipo, a cena de seres mais novo e não quereres, tipo, vá assumir só aquele som porque estava a bater outras cenas e que é, tipo, e na escola, mas em relação à cena da escola, mano, tipo, sinto que é interessante isso que estás a trazer, porque, por exemplo, a minha casa era uma cena bué, bué à toa, estás a ver? Tipo, é quando a dinâmica de música dos meus cotas era diferente da dinâmica, sei lá, dos meus vizinhos ou dos meus familiares, estás a ver? Mas depois, tipo, na escola, no meio, tipo, informal, tipo, a dica era bué forte, estás a ver? Tipo, aí tinhas contacto com bué das cenas, estás a ver? Com outras culturas, outras realidades, e aí tu então consumias bué. Mas depois, quando entravas no espaço de sala de aula ou da instituição, mesmo tu estás fora, nem recreio, e podes estar na aula e estás a pensar noutra cena, mas a instituição está-te a dizer assim: agora vais tocar o Titanic na flauta. Todos nós tocámos Titanic na flauta. Ou o Hino da Alegria. Tipo, essa cena. Ou então cantar. Eu lembro-me que tive um teatro sobre a história de Portugal e tipo, esquece. Uma cena assim. E tipo, é bem interessante ver, tipo, como é que, ao mesmo tempo em que tu celebras e tu existes num contexto tipo bué puro, né? Que é a escola que também te permite, sei lá, está a bater, não sei o quê, está fixe, não sei o quê, passa esse som, infra vermelho, não sei o quê. Mas depois tu entras para uma sala de aula e tipo, e é tipo, parece que aquilo que tu estás a viver é que é tipo
é uma cena complementar. O aqui é que é o principal, tipo, aqui é que é o que tu tens de aprender para seres alguém. Yeah. E foi essa cena, tipo, a escola para mim tinha casa, mas depois na escola tinha duas vertentes, estás a ver, no próprio espaço. Yeah.
Yeah. Pá, eu sinto que foi também uma beca como tu, imagina, eu em casa sempre tive uma educação, bué, sempre me explicaram as diferenças que ia haver e não sei o que desde muito cedo, estás a dizer? E eu também eu aprendi a escrever e a ler antes de entrar para a escola. A minha mãe ensinou-me assim tipo um ano, uns meses antes de eu entrar para a escola, ensinou-me a ler e a escrever e não sei o que, e foi mostrando histórias e cenas assim, estás a ver? E, epá, eu, quando entrei na escola, eu basicamente já sabia que era outra cena completamente diferente, que eram pessoas diferentes, de culturas diferentes. Então, eu, desde cedo, kinda que desenvolvi uma persona, que era, tipo, era como houve a conversa de ontem, a cena da máscara. Eu desenvolvi isso muito cedo, yeah. E eu era uma pessoa em casa e na escola, que era quando eu estava em... Não, era uma pessoa diferente na casa e em casa e tipo no bairro e não sei o quê, que era onde eu estava em contato com pessoas com a mesma cultura que eu. E na escola eu tinha que reprimir um bocado essa parte, porque ou não me percebiam ou achavam estranho certas cenas, estás a ver?
Muito exótico.
E só a partir do quinto, não, a partir do, yeah, a partir do quinto, sexto ano é que eu comecei a ter mais blacks vá na escola, e a partir daí é que eu comecei a tipo embrace mesmo fully a minha cultura, que dentro da escola, já.
Identifico-me, porque mesmo a cena da dança, eu estava num grupo de dança e dançamos mesmo em sítios, é boa aquela obrigação, tu vai, ou vais dançar e é público, you're African, you know what I mean? Like, So, acho que esse meu processo de escolher foi bem mais bruto, foi tipo, aceita só, estás a ver? Mas eu me identifico bué também no que tu dizes nesse processo.
Eu, por acaso, tive um processo oposto, tipo, a nível de anos, né? Eu, quando era mais nova e até à, mais ou menos à pré-adolescência, tinha bué colegas africanos também e, tipo, até tinha um grupo informal de dança e não sei o quê, e dançávamos, blá, blá. Mas depois, quando cheguei ao secundário... era tipo só gente branca, estava em ciências, então estava bem tipo reprimir a máscara, aí entrou no momento.
O meu secundário foi ganda soque, foi, imagina, eu passei de ter bué de colegas blacks e não sei o que, e mesmo bué gente na escola, para ser o único na turma e haver mais uns 6 ou 7 na escola. Inteira.
Estudaste onde?
Na António Damasio.
Ah, pensei que foi na Arroios.
Nem fui, por acaso não.
Por acaso, na minha, tipo, imagina, eu até o meu nono ano, tipo, as turmas eram um bué... Não, imagina, com sonde foi passando, por exemplo, a minha turma do quinto, sexto, sétimo era uma cena, no nono já era uma cena diferente. Tipo... A quantidade de pessoas negras era completamente diferente.
Mesmo menor.
Menor. Mas em termos da escola e do espaço de recreio, era, acho que tipo, essa cena era tipo, era diferente. Agora no espaço dela é que era outra cena, estás a ver? Tipo,
estou a entender a diferença que do espaço.
Porque eu no recreio posso ser com aquelas pessoas que nem são da minha turma. Mas no espaço de.
Quando
de
entras sala de aula,
difere bem,
Mas acho que também escolas da periferia têm boa diversidade. Isso é fixe. Tipo, já. Yeah.
Tu estudaste em Lisboa, não é?
No décimo ano só.
Ah, ok. Antes tinha no Mirates,
não é? Não, eu estudei no Mirates até o quinto ano. Depois fui estudar para a Badela até o nono. Depois no décimo vim para Lisboa. A cena era, no Mirates não estava na escola dos Blacks, yeah. Do primeiro ao quarto. Yeah. Fui no quinto, depois mudei de casa. Yeah.
Yeah.
Yeah, então. Por acaso é uma cena bem interessante, nisso estás a pegar, porque tipo, eu lembro-me do primeiro ao quarto, por exemplo, na escola onde eu estava, existia as turmas da manhã e as turmas da tarde.
Turma da tarde era dos...
E yeah, a turma da tarde era só Blacks.
Yeah.
Turma da manhã...
Eu estudei tipo, de manhã.
Yeah. Yeah, eu também, estás a ver, do primeiro ao quarto, mas a minha turma... Vai, era mais, yeah, do primeiro ao quarto era mais brancos, já. Yeah.
Isso tem a ver com as letras também. As turmas da manhã era tipo A, B, C, D.
Não me lembro.
Yeah. Mas já, se, as letras mais atrás são as da tarde, são os com pior comportamento, piores notas, nananã, pessoas negras, basicamente. Mas já, yeah, é isso.
Por isso logo desde o início eu ouvi essa cena, tipo, e isso sempre foi uma questão, estás a ver, tipo, porque logo o primeiro dia que entro na escola, já, tive aí um episódio de logo discriminação, estás a ver, e tipo, depois eu até me lembro quando a escola acabou nesse dia, eu até tipo, quando estava a ver as pessoas a chegar os da tarde, estava bué tipo, estás a ver, bué, afinal, tipo, é... E era a mesma escola, tá? Parece que era tipo... Olha, yeah. Eu posso fazer um paralelismo disso ao mesmo fator que acontece. Se tu apanhares o comboio que chega da linha de Sintra para o Recio, as pessoas que vão nesse comboio de manhã e as pessoas que entram no comboio do Recio para Sintra. Estás a ver? No mesmo comboio, sim, estás a ver? Sim. Tu vais quê? É só ir pessoal que vai trabalhar, maioritariamente pessoal não branco. E depois as pessoas que entram, isto antes de Covid, as pessoas que entram nesse mesmo comboio, passado, sei lá, uns 5 minutos, é só, yeah, camões brancos, estás a ver? Tipo, a irem ver Sintra. Então, tipo, é essa dinâmica, estás a ver? Yeah.
E pensa em Lisboa durante o fim de semana, que é bem interessante. Lisboa durante o fim de semana é bué branca. E até os lugares são grátis, tudo é mais livre, né? Porque durante a semana quem está aqui é as pessoas que trabalham, né?
Yeah.
É diferente, até não há comboios.
Yeah. Lisboa...
Não tens comboios ao fim de semana, yeah. Tipo, tens comboios mais
Lisboa
espaçados.
Ao fim de semana é mesmo para os moradores, yeah. Eu sinto
ou
bem
para
isso.
Os turistas, né?
Mas eu sinto bem isso, mano.
Yeah.
Yeah, notei que a gente foi bué. Vamos resgatar bué cenas da infância. Agora quero saber, tipo, como é que vocês veem isso hoje? Como é que negociam? Se ainda sentem sentimentos bué, tipo, ah, estou num espaço específico, não posso meter este som porque é muito exótico. E é uma cena bué real, né? Mas. Yeah, queria saber se hoje em dia se ainda há esses sentimentos em espaços brancos.
Epá, vou-te ser sincero. Quando tive, quer dizer, aos meus 15, ou seja, quando estava no quinto ano, depois tinha ido logo para Angola, fiquei lá um ano. Fiquei lá, não consegui me interar com aquilo porque nasci cá, ou seja, a realidade lá é outra e em um ano não vais conseguir perceber. Depois fui para a Inglaterra, que é um sítio que é racialmente mais aberto, ou seja, you know what I'm saying.
Yeah.
E foi ali onde comecei a perceber o que é realmente o racismo. Ou seja, percebi que havia isso. Ou seja, então, como é que me vou defender contra o racismo? Ou seja, não é tendo medo que vou estar a me defender. Ou seja, eu sou do jeito que sou. Ou seja, se me faltas ao respeito, também estás pronta a levar com a minha falta de respeito. Ou seja, é praticamente assim. Ponto.
Bora.
Eu imagino. Eu tive alturas da minha fase que sentia, não, estou com as pessoas X, não vou meter música X. Mas sinto que nos últimos anos eu tenho mesmo deixado de ligar mesmo. É a música que eu gosto, é a música que eu quero ouvir, vou meter.
És tu, estás a ser tu,
Sou.
tipo.
Isso foi assim há uns 2 anos. Tipo, deixar crescer o cabelo também me ajudou bué com isso, porque eu sinto que, tipo, é só cabelo, né? Mas ao mesmo tempo não é só cabelo. Eu sempre fui uma pessoa de ter penteados e não sei o quê, mas ter rasta e, tipo, não sei, parece que me trouxe, juntou-me mais à minha,
Essência.
à minha negritude, ok,
A
não sei
superioridade.
explicar.
Digo o mesmo.
E deixei mesmo só de querer saber, é tipo, é música que eu gosto. E é isso, tipo, não é assim tão deep, na verdade. Estás a ver? É tipo, porque é que se nós estamos com pessoas brancas e as pessoas brancas vão meter as músicas que gostam e não vão pensar nisso, porque é que nós temos que pensar? É tipo.
Eu lembro-me uma vez já, acho que foi tipo em 2018, num boda, bué, tipo um espaço bem branco, estavas a meter só batucada muito alegada. Eu fiquei, é para nós, esse boda,
É o que
só,
é, é o
I
que
can look
é.
nice.
Imagina, eu acho que essa desconstrução para mim já está feita de tipo, eu quero ouvir, eu quero me expressar, eu vou me expressar conforme eu quero. Mas agora o que eu tenho mais cuidado é como é que as pessoas brancas acedem àquilo que é a nossa cultura, estás a ver? Então, tipo, se há alguma coisa que eu penso é será que este é o espaço certo para eu ter esta conversa? Tipo, ou até mesmo para expressar-me de uma certa forma, estás a ver? Tipo, se calhar não. Se calhar estas pessoas. O que acontece muito, e viu-se bué, tipo, naquela altura do Sounds of Lisbon e
Don't piss me
whatever, blah, 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 blah.
off.
Pois, que é tipo, a
Ainda estamos nessa
apropriação.
altura.
Ainda estamos, já, ainda
Ainda não,
estamos.
aliás, agora tipo
Agora estamos nessa
abrandou,
altura.
abrandou.
Aberto,
Tipo, não sei se abrandou,
abrandou,
tipo.
abrandou por tipo, vá. Tipo, eu estive a acompanhar as cenas tipo
Tu
que
mesmo,
andava-se a
tu
passar.
tens que
Tipo,
ser
ele
acompanhado.
era
Era
tipo.
sobre a tua música que estavam a
Sobre a
falar
minha música.
também. Sim, tipo, Sounds of Lisbon não foi toda a cena da Príncipe e não sei o que que estavam a associar a isso.
Sim, mas isso não, a meu ver, isso não considero isso o som de Lisboa.
Não, não, eu estou a dizer, tipo, a forma como estavam a intitular era
Ah,
principalmente
sim,
os
era o
artistas.
Sim,
Sounds of
como,
Lisbon.
sim, percebo,
mas
percebo, percebo.
agora está a chegar num nível tipo maior, porque
Perigoso,
já está a chegar artistas tipo estabelecidos que estão a começar a fazer Sound of Lisbon e tipo já estão mesmo a pegar na cena. Posso dar o exemplo agora da Ana Moura, que viste o último vídeo dela.
Não foi preciso ver.
É tipo. Isso é Sounds of Lisbon, estás a ver? Já está tipo. Ana Moura, já não é tipo.
As pessoas
No,
falam,
já não é
tipo,
nos DJs,
sim.
estás a ver? É tipo isso.
Eu
Yeah.
vi um anúncio há bocado também. É um
Da
anúncio.
Ana Moura.
Não, um bué recente onde está tipo.
Não, tipo, é aquela ideia da Lisboa crioula, é o que estávamos a falar, de que, tipo, agora somos uma cidade de mistura, porque Lisboa sempre teve, não sei o quê,
Ou
tipo.
seja, os anos fomos coloniados, estão a se lembrar agora, tipo, que existe isso,
E abraçar toda a ideia de
supostamente.
mistura e de que, sem realmente reconhecerem, de onde é que essa música parte e de que forma é que essa música tem sido transmitida e expressa ao longo dos anos. Porque, tipo, é ganda feito para as comunidades africanas o que é que eles têm feito com a sua cultura, porque continuam, através da oralidade, tipo, todas as nossas intelectualização foi negada, né, por parte da comunidade branca, ou seja, não existe teoria, não existem intelectuais africanos, blá, 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 blá. Mas mesmo assim nós continuamos a transmitir isso de forma, tipo, oral, expressar, tipo, o teu filho em casa, tá a ver? Tipo, isso, nós conseguimos guardar isso. E agora o que é que eles estão a fazer? Estão a comercializar uma cena que a nossa herança.
Sim, que não lhes pertence.
Mas por acaso... E estão a vender o Mamba assim, né? Eu não estou muito a par a maneira como estão a vender o Jobs dela, mas tipo, está a ser vendido assim, tipo, são as Lisboa...
É tipo, as misturas... Imagina.
Damn.
Mas a tua música também é um coche vendido assim.
Sim, é. Mas a minha narrativa... Pois é, imagina. A minha narrativa é que também faz com que...
Tu é que... vais defendendo aquilo que é o teu trabalho, estás a ver? Mas eles tentam ir um bocado nessa cena de... Lisboa. Fado com afro.
Mas nem isso. É a tua praia. Eles, tipo, mentalizam... Quem te disse que fado tem que ser cantado?
Sim.
A maneira que tu fazes, estás a perceber?
Claro,
Às vezes pode ser uma referência que estás a usar, mas tipo, estás a cantar como se fosse kuduro. Por exemplo, Kizomba. Kizomba, para mim, é só o batimento, a estrutura do som. Yeah. Não é a letra. A letra tu podes cantar também um kuduro, se for preciso. No kuduro depois tens o quê? Kuduro Lamento.
Lamento,
Para mais
mim é
o
mais fodido,
Kuduro Lamento.
Fogo. E também, temos também...
Ou seja, por assim dizer, podemos dizer que o kuduro Lamento é fado. Porque fado em Angola não existe. Tipo...
Mesmo a origem do fado vem de uma...
Isso também são outros 500. Isso são outros 500.
We all know que fado não é vosso. Tipo, mas pronto.
Boa fodido, mano. Mas é. E imagina, estamos aqui no nosso lamento, né? E tipo, qual seria a solução? Tipo, porque nós sabemos que existe, né? E essa cena está a ser celebrada. E por acaso eu concordo bem com a Nael. Mas ao mesmo tempo, não, ninguém aqui discordou de ninguém. Mas tipo, às vezes já sinto bem esse limbo de emoções que é. Tu não mereces que eu esteja a ouvir e a celebrar a minha cultura aqui contigo. Mas ao mesmo tempo, às vezes também é bem importante tipo, impor e tipo, chegar num espaço e mostrar que tipo, eu sou isto, estás a ver? E tipo, tu... Está-me a mandar foder. Tipo, uma cena bem impactante que eu senti em Londres foi tipo, a maneira como... As culturas, tipo, não digo que Londres seja nenhum anjinho nisto tudo, ou Inglaterra, ou UK, mas o que é certo é que estou a chegar na Segurança Social e estou a ver, tipo, uma mulher de burca, e uma pessoa a trabalhar, a me chamar com todo um traje, tipo, pá, eu não sei especificamente de onde é que era, mas tipo, ou sei... Estava a celebrar a sua cultura e aquilo era o formal na realidade dele. Fogo, eu fiquei, isto é muito à frente, estás a ver? Tipo, e então acho que é bem importante nós também estarmos nos passos e tipo, estou mesmo aqui com o meu dress, tipo, estou aqui com a maneira como eu me identifico culturalmente, né? Mas depois também há pessoas que não merecem, tipo... Porque depois é isso, o Lisboa Crioula acontece aí, porque é... Aquelas pessoas que também querem fazer parte, estás a ver? Mas nunca se posicionando como opressoras, estás a ver? Exato. Elas partem só do princípio que também gostam de cachupa e gostam de kizomba e
são antirracistas.
Exato, estás a ver? E não passa só por aí, estás a ver?
Ou seja, eles aprenderam a gostar já a nós foi algo inserido. Ou seja, herança, certo?
Yeah, yeah, yeah. É a nossa herança, yeah.
Não foi algo que assim, que vai era puto, se dissesse na minha mãe nunca comer funge, era duas palmadas no rabo. Estás a perceber? Não havia cá deitar comida. Tipo, é praticamente isso.
Yeah, e tipo, eles aprendem a gostar numa altura que se torna comercial, estás a ver? Tipo, todas as questões de raça estão bué popping all over the world, tipo, depois sim. Do George Floyd.
Fora bué, os... tipo... Sim, sim, claro.
Yeah, e estamos todos a gostar disso. Mas já, yeah, eu entendo, é ganda limbo. Tipo, devo ou não devo, com quem... mas abraçar a camisola, mas ao mesmo tempo defender o que é meu. Estás a ver, tipo, yeah.
Eu acho que dá para ver o problema, mano, tipo, nas estruturas, no conforto. O conforto é a melhor via para medir o nível de how colonial things be. Porque é bem tipo, se tu estás a falar da minha música, da minha sonoridade, e estás com bem conforto, e tu é que estás a falar do meu som, já há problema, tipo.
Yeah.
Convida, traz um irmão que sabe que faz parte dessa ancestralidade para ele falar disso. Não vais falar com conforto porque tu podes, porque tu aprendeste e leste sobre isso.
Tipo. É a cena do poder, sabes? As pessoas brancas, a branquitude traz isso. Poder. Eles podem, estás a ver? Socialmente, eles podem dizer que é deles, falar como se fosse deles, porque tudo é deles, né? Supostamente.
Da minha perspectiva. Tenho um mais velho, tipo. Vamos falar quem me falou isso. Tipo, toda a gente conhece. Ele me falou isto, está a ver? E dando a prova, ele falou e tipo, e disse, é verdade. Tipo, eu agora, tipo, ele me falou de uma perspectiva, mas eu vou acrescentar, está a ver? Tipo, que é tipo, a nossa, aquilo que nós estamos a celebrar aqui, tipo, pensando ou não, nós só temos a sensação que é uma identidade. Porque também nos sentimos estranhos num sítio, né? Yeah. Tipo, ou seja, nós celebramos, né? Porque também é uma cena que, tipo, para além de toda a opressão que existe e toda a cena que faz, pronto, é a cena que resta e tu celebras existencialmente. Mas depois, tudo aquilo que nós fazemos neste espaço torna-se do espaço, estás a ver? Né? Então, aí, tipo, yeah, o Mar Fox me falou, tipo, aquilo que nós estamos a fazer é mais português, entre aspas, do que o rock do Madié, do que o hard metal ou, desculpem, o heavy metal da outra banda, do que o pop do não sei quem, do que, ou seja, se formos a ver, nós estamos a celebrar e existir e a fazer acontecer neste espaço e a transformar estéticas, está a ver? E a existir só, está a ver? Ou seja, acaba por ser muito mais do que uma exportação que é feita, estás a ver? Por isso, tipo, é bué, tipo, se formos a ver, tipo, isto tudo é só, tipo, a cena do label, tipo, é mesmo para te fazer assim. E depois o fodido é quando tu também já te enturmaste mesmo que então, isto é música, é a nossa música, aspas, né? Depois, quando de repente vês tipo que a cena, afinal já é de todos, mano, tu lidas com pessoas, mano, que tipo. É bué da estranho, mano. É mesmo bué da estranho. Tu começas no núcleo e depois estás a ver tipo a diferença de tipo, simplesmente do gostar, as portas já abrem-se e tipo, quando se abrem, tu podes estar a almoçar com uma pessoa, bué, mas depois tu vais, apanhas o comboio, depois do almoço, ou do jantar, apanhas o comboio, vais para o cubico, dormes a tua coisa, estás com convívios com os teus amigos, não sei o quê, dia se passa, está a ver? E ele ganhou bué com a tua existência, com a tua celebração, porque ele precisa disso. Enquanto, ou seja, as cenas não estão bem, que o respeito está aqui.
Mas eu sinto bué que toda a cena da batida e não sei o que, isso é mesmo música de Portugal, é um estilo que foi inventado aqui e
por nós
pelos subúrbios
e pertence ao espaço. O problema é as pessoas que estão dentro do espaço quererem pegar aquilo como se fosse deles, estás a ver? É tipo, imagina, a batida é Sounds of Lisbon. Quantos produtores que contribuíram para esse estilo, quantas pessoas é que são realmente de Lisboa? É tipo...
E quantas é que têm uma carreira estruturada?
Yeah.
A ver?
É tipo...
É verdade, yeah. É verdade. Há tanta gente que faz música, tipo... E todos aqui têm noção, tipo... Amigos, tipo... Yeah. Que podiam estar, epá... Posso dizer, até acima de eu, pessoa, né? Porque vejo o esforço que fizeram. Talvez, se eu fizesse esse esforço e tivesse-me aplicado bem, talvez poderia estar, epá, não sei, num outro lugar. Vejo que há aquele desprezo, tipo, em quem realmente fez... deu início a essa cena da batida
mesmo.
E eles só pegam, tipo, vá, falo em geral, tipo, os que convém, tipo, é praticamente isso, tipo,
e eu acho que pegam hoje em dia, pegam mais porque sentem a necessidade, só para não receber, tipo, as críticas e não sei o quê. Porque eu posso, por exemplo, dar o exemplo da Enxofada. A Enxofada sempre foi uma label de ritmos africanos e, tipo, cenas assim. Eles começaram a ter... Eles tinham doutorado só. Começaram a ter agora mais artistas africanos, mas era tudo artistas portugueses.
Yeah.
E era, bué... Nós gostamos da afro. Vamos criar uma label e não vamos chamar artistas negros. Vamos fazer nós e vamos chamar outros como nós.
Yeah.
E é tipo...
Para finalizar a primeira parte, vou só dizer, assim, para querer também uma ponte entre a primeira e a segunda parte, que, eu acho bem problemático, imagina, chamar Sounds of Lisbon em propriedades ancestrais, né? Porque Lisbon é uma label toda territorial que traz sensações de coloniais. E como é que vamos dar essa label em algo que é ancestral? Batucada é super ancestral. Ou seja, se é para fazer uma referência a nível de nomenclatura, tem que ligar a África diretamente, estás a ver? Porque é metafísico.
Mas eu entendo o que o Oséias está a dizer da batida ser daqui também, né? Porque
de forma,
tipo,
geográfica, né?
De forma geográfica. E a batida que se faz aqui não é a mesma batida que também se faz em Luanda, por exemplo.
Mas isso também é uma cena que se chama aqui.
Tem origem em África, mas já.
Então, cortar, teve um ponto que ele, tipo, não disse, mas, por exemplo, os faziam batida, às vezes tinham que ir para a casa do amigo que tinha computador.
Yeah.
Ou seja,
o struggle tipo, não,
da
não...
batida.
Yeah.
E hoje querem meter Sound of Lisbon, mas não sabem o que é que realmente aconteceu.
Foda-se, yeah.
Tipo, né? Tipo, conheço boa gente que naquela altura, epá. Como comprar PC não dava, tipo,
antes do Escolas,
antes do Magalhães, por exemplo. Magalhães, por exemplo,
safou muito.
E meteu grandes artistas no mercado, vamos ser sinceros nisso. E as pessoas não entendem, pensam que tipo, é um gajo, ok, orientado. Às vezes deve ter uns 1500 problemas e talvez a razão dele estar a fazer batida é por causa dos problemas. Tipo, boas cenas, tipo, nós temos que ficar aqui, falar disso, não vai acabar, tipo.
Yeah.
Ao longo dos 5 séculos de interação entre Angola e Portugal, Angola, África, Portugal e Europa, houveram momentos de negociação cruciais entre governantes portugueses, europeus e líderes de povos situados no território que hoje chamamos Angola. Momentos que desnudam a formação do que é hoje Angola nação. Momentos em que preto produziu mulato com branco. Suas consequências produziram povo angolano, arco-íris, fonte, forte, a mistura. Mas que procuras? Ainda hoje há algumas mentes despreparadas que perguntam qual é a nossa responsabilidade na escravatura. Será responsabilidade de estrutura, de estatura, mas afinal que procura? É a nossa mente que divaga com falta de informação, nos dizem que falta de formação. Nos dizem que temos que investigar, que temos que procurar. Não podem só nos dizer.
Yeah. Ninguém. Eu não vou meter tudo, mas acho que isso tocou a maior parte da cena, tipo o conceito todo desse som. Mas algum de vocês consegue fazer uma conexão entre o que a gente estava a falar, que é tipo a questão colonial em toda a indústria da música aqui em Portugal, e mesmo o que ele diz, que é o colonialismo? Há alguma conexão?
Epá, nós não temos a necessidade de falar, porque isso aqui mostra de onde nós somos. Ou seja, o som é tipo, é só algo que, epa, dá para ouvir, perceber e analisar. E nós, nessa situação que tivemos a debater de diversas situações, ouvindo esse som, né, acaba por ser um resumo da conversa que nós tivemos. E se voltarmos para trás, quando eu mencionei quando quero fazer, suponhamos, uma faixa de modo a ser história, longa ou curta, era praticamente esse som que mostraste. Oh.
Eu me pergunto se qual foi a visibilidade que este artista teve neste território. Yeah, porque
sinceramente, eu, como é que eu descobri ele? Não sei, mas eu não descobri ele através desse álbum. E eu não vejo esse álbum a ser divulgado.
Yeah, eu também não. E...
mas ele mora, mora aqui?
Yeah, né?
Acho que não.
Nem sei.
Acho que não.
Não?
Acho que não, acho que ele não mora aqui. Acho eu.
Mas ele trabalha aqui em Portugal.
Sim, ele já fez
inclusive
trabalho aqui em Portugal.
Com Angar também. Yeah. Yeah.
Agora, conhecemos este álbum.
Mas tinha que. Provavelmente foi gravado aqui então.
Yeah, sim, provavelmente. Aqui na Tuga.
Era, yeah, isso tinha que.
Yeah. Se fosse na banda.
Mas tipo. mas eu também nem sei se na banda esta conversa. Essa conversa também coisa.
Tipo, quando nós temos o simples fator de, por exemplo, os Mobbers terem a necessidade de vir para o território português para se internacionalizarem, isso quer dizer alguma coisa.
Exato.
E isto nada contra, ninguém,
porque nós também não podemos nos pronunciar muito, porque também a cultura do cancelamento é foda. Mas tipo, no geral, não estou a falar tipo aqui.
Sim.
Mas estou só esse fator vai bem de encontro ao que ele está a dizer, tipo, da consequência, né?
Mas uma coisa é os mobbers, que têm uma música mais comercial, mais solta, né? E aqui até podem bater. Mas a conversa que este tio está a querer trazer nesse som, aqui também não querem,
Mas eu consigo estabelecer boas cenas, tipo, boé, entre a música e o que tivemos a falar, porque fala de como eles chegaram a Angola e o que é que fizeram, das fronteiras, todas essas cenas. E imagina a cena dele ter dito, por exemplo, do português ter ido a Angola e ter deixado os filhos mulatos e não sei o que, isso dá. Podes associar isso à tal mistura que estão a tentar fazer agora, tipo, do Sounds of Lisbon. E é como se fosse a mesma cena. É tipo, estão a deixar a semente deles, tipo, no estilo, dando esse nome, estás a ver?
Em que, na qual não lhes pertence.
Como é a única maneira que têm, tipo, de conseguir fazer isso é através do nome mesmo.
E porque o grande projeto deles continua a ser acabar com a raça negra, né? Ou tipo, com tudo o que é africano. Então vamos nos misturar e dizer que é nosso, né?
Tipo... É tipo a música do Ouro.
Qual é a música do Ouro?
Do David Carreira. Aquilo é tipo...
Não, nem ouvi.
Aquilo não...
É uma coisa, não é isso? É uma coisa.
Aquilo, olha. Assim mesmo, para quê? Desculpa, mano. Tipo, aquilo é... É uma tentativa, mas aquilo tem bué de tipo... É ricochete de nela própria. Primeiro é grande esforço. Depois é grande tentativa. Depois é mostrar que tudo que está... É mais porque há o puro e há os outros que vêm. Mas depois, ao mesmo tempo, há outra interpretação que é... Não, aqui somos um lugar de multicultura. Mas então, se é multicultura, porque não é só um e sim, tipo, essas partículas. E depois vão buscar pessoas mesmo...
Agora percebi. Sim, lembro.
Preto Show, qual é o contexto português do Preto Show? Qual é o contexto português lá dos outros que eu nem sei quem são?
É isso, colônia só. É a única ligação que há.
Tipo, não tem mais nada. Não tem mais nada. Tipo...
É uma eternização desse mambo que eu não percebo.
É tipo, imagina, a música de Portugal para o Euro já é um afro.
Exato.
Mas é do David Carreira.
Sim.
É isso. É o ponto que está a chegar.
Realidade.
É tipo, já está a chegar.
E querendo ou não, do jeito que ele estruturou, tipo, do jeito que a música mostra, né? Eu já consigo ver o que é um feat limpo, né? Ou então algo tipo com mais cenas, tipo, que não faz sentido, tipo, hoje em dia, quer dizer, antigamente feat era 2-3 pessoas, hoje em dia é 4-5-6. Ou seja, para mim, quando já há 3 pessoas ali dentro, já é algo com algum interesse a mais.
Estou a perceber.
Mas aquilo foi mesmo o interesse mesmo. Queremos fazer um afro, porque pronto, agora é isto, é afro.
Agora se Portugal ganhasse, não podíamos falar, assim dizer, estás a ver?
E o que é que eles fizeram? Vamos chamar o Preto Show, chamaram também a Ludmilla, acho eu, não sei.
Não sei quem.
Mas era Zuka.
Ludmilla.
Não sei se foi ela.
Foi.
Mas foi assim uma artista, foi mesmo ela.
A Ludmilla é uma artista grande,
Foi uma artista grande mesmo. Então, Preto Show também.
Preto Show também,
Mas agora entende. o que eles dão
yeah.
a nós para fazer essas cenas acontecer. Porque se fosse um preto show ou a Ludmilla a tentar fazer algo era. Assim, estás a perceber? Yeah. Já era.
Se fosse o coisa fazer seria o DJ mais... Télio,
yeah.
que é tão português como o David Carreira.
Sim, sim.
Será olha. Que ia haver esse patrocínio todo? Não, olha, epá, chama lá os teus amigos e. Ou então faz só tu o som, não temos verba. Porra, preto show e lé essa mana. Fogo, isso é muito investimento.
Estás a perceber?
Investimento.
Yeah. Prontos, agora para fechar. Vou tocar o Demo da Gracia. Demo da Gracia. Obrigado por ouvirem mais um episódio e vos vejo na próxima.
Não está a dar para entender. Desenvolver sem processo, entender. O moça tem na banda virou marado. Flipados, homo encurralado. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa. Homem da massa quer massa. Trapaça, skill da trapaça. Canuco quer fazer massa. Mamá quer fazer massa. Homem da massa quer massa. Trapaça, skill da trapaça. Qual é da meritocracia? Cuidado que esse mambo da Ásia. Qual é de ser com saber? Me desculpa, mas barriga tá vazia. E a história da democracia viva em Pelaia, viva Unitaia, viva Penelaia, vi.
Me desculpa só, qual é mesmo o teu partido? Mas ainda bem que me pergunta, porque na verdade eu não tenho partido. O que eu gosto é do trabalho e portanto...
Fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaça, skill da trapaça, canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaça, skill da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaça, skill da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaça, skill da trapaça.
escola, deveres, novela, o beco, diga, conselho, fugir, roubar, mentir, para se elucidar. Ambição, trabalho, dinheiro, procura, amor, amizade, abertura, evolução, construção, crescimento, reconhecimento, coragem, fé. Voar, não cair, cair, levantar, procurar, encontrar, procurar mais, encontrar. Se lembrem de mim, que se juntem a mim. Amizade.